sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 19 de setembro de 2012, às 15 horas e 55 minutos. Convido a deputada Arlete Sampaio, que nos auxilia na Secretaria dos Trabalhos. Registro a presença do deputado Israel Batista, deputado Cláudia Abrantes, deputado Chico Vigilante, deputado Roney, deputado Arlete Sampaio, deputado Asni Derrude e deputado Chico Leite. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Expediente sobre a mesa. Mensagem número 361/2012 do Poder Executivo, que comunica sanção ao PL 1071/2012. Mensagem número 363/2012 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 140.890.117. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, cria o Parque de Uso Múltiplo de Ceilândia e dá outras providências. Dois requerimentos da deputada Liliane Roriz, requerendo informações junto a órgãos do governo do Distrito Federal. Um requerimento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura requer a transformação de sessão plenária do dia 8 de novembro de 2012 em comissão geral para debater sobre o anteprojeto de lei de financiamento da cultura. Um requerimento do deputado Joy Valle, que requer a realização de sessão solene no dia 27 de fevereiro de 2013, alusiva ao Dia das Doenças Raras, instituído pela Lei 4.618, de 23 de agosto de 2011. Um requerimento do deputado Joy Valle, que requer a realização da sessão solene no dia 10 de setembro de 2013, em comemoração à Semana do Cerrado. Um requerimento da deputada Arlete Sampaio requer a tramitação conjunta do projeto de lei 973/2012 ao projeto de lei 982/2012. Um requerimento da deputada Celina Leão requer encaminhamento de informações ao coordenador-chefe da Coordenadoria das Cidades sobre a retirada de boxes do Shopping Popular de Brasília. Um requerimento da deputada Helena Pedrosa requer a tramitação conjunta de projeto de lei número 95/2011 e 1083/2012. 11 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, requerendo o encaminhamento de solicitação de informações a órgão do governo do Distrito Federal. Uma indicação da deputada Luzia de Paula, duas indicações do deputado Dr. Michel, 11 indicações da deputada Liliane Roriz e 11 indicações do deputado Joy Valle. Também sobre a mesa, senhor presidente dessa sessão, ata sucinta da 80ª sessão ordinária de 18 de setembro de 2012. Solicito a dispensa da leitura e que se dê como aprovada a presente ata.
Acolho a referida proposição da nova deputada secretária dessa sessão. Damos início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante. Primeiro inscrito na ordem do dia. Deputado Chico Vigilante, vai usar fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna, deputado Chico Leite, para falar novamente sobre a licitação do transporte público do Distrito Federal. A verdadeira guerra de guerrilha estabelecida. Eu tenho dito de que o secretário Zé Walter tem sido um verdadeiro guerrilheiro do bem, no sentido de fazer com que essa licitação aconteça. Tem enfrentado o deputado Cláudio Abrantes todo tipo de intempéries, para não dizer outras palavras, né? Mas tem enfrentado com determinação. Tem tido coragem, seguindo a determinação do governador Agnello, que é de fazer efetivamente a licitação do transporte público do Distrito Federal. Nós vimos, de último momento, até a Justiça do Trabalho intervindo na licitação. Quer dizer, licitação está há 52 anos e não acontecia. Aqui vai acontecer, que está acontecendo, e que essa frota será trocada efetivamente. Eu tenho em mãos um documento, que depois eu vou pedir para transcrever na íntegra e fazer parte dos nossos arquivos, demonstrando efetivamente essa realidade. O comportamento que o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem tido, que do meu ponto de vista é inadequado. O tribunal deveria ser ele o primeiro a estar preocupado efetivamente em fazer com que essa licitação acontecesse. Afinal das contas, são 50, eu tinha dito 52, mas para mês preciso são 50 anos. E que nós estamos agora buscando o princípio da legalidade, trazendo 3 mil ônibus novos para o Distrito Federal sobre a égide da legalidade. Portanto, isso é fundamental. Acho que foi importante o voto do conselheiro Manelzinho, foi muito importante. Importante a participação que tem tido o vice-governador Tadeu Filippelli e a nossa modesta e humilde participação, porque se tem alguém que quer, vai continuar batalhando, exigindo que essa licitação vá até o fim, sou eu. Porque eu andei muito de ônibus, deputado Chico Leite. Eu sei o que é andar de ônibus. Eu sei o que é entrar dentro de um ônibus velho e que cada dia piora mais. Você vê hoje, tem ônibus que o usuário tem que andar de guarda-chuva dentro do ônibus, né? Então está lá dentro do ônibus de guarda-chuva, porque quando chove, não é? Tem que estar de guarda-chuva. E nós estamos falando de um ônibus na capital da República. Portanto, isso não pode e não vai continuar acontecendo no Distrito Federal. Portanto, é uma determinação do governador, isso vai chegar ao fim, custe o que custar, doa em quem doer. E a população efetivamente será beneficiada. Eu já concedo a parte a Vossa Excelência. Tem um ponto fundamental, deputado Chico Leite, é que os atuais trabalhadores, e aí é um ponto que nós não vamos abrir mão, eles terão que ser aproveitados pelas empresas que vão assumir o sistema. Não pode ficar nenhum trabalhador desempregado. Pelo contrário, nós temos que gerar mais vagas. Conselho à parte, a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência acompanhou a nossa luta intensa ainda no primeiro mandato na sua casa contra os desmandos e o desserviço que os operadores do transporte coletivo, mesmo sem embargo de todo o esforço de trabalhadores e trabalhadoras, de rodoviários, rodoviárias, faziam com o povo do Distrito Federal. Eu também andei muito tempo de ônibus. E nós temos aqui um histórico do transporte mais caro do país, do de pior qualidade. Se Vossa Excelência for à Planaltina e ao Gama, mas se Vossa Excelência for também à Ceilândia e ao Paranoá, Vossa Excelência vai ver que esse é um item que não escapará da lista de reclamações da população. Portanto, eu que tenho feito críticas e procurado apontar alternativas para melhorar o governo que eu ajudei a eleger e que apoio, entendo que essa é uma das maiores obras do governo do governador Agnello Queiroz. Deputado, são 52 anos mesmo sem licitação, porque nunca houve uma do transporte convencional. Então, são 52 anos. Nunca houve uma licitação. Nunca houve. Os proprietários são sempre os mesmos. Todos sempre disseram que estavam em prejuízo, mas nunca largaram nenhuma das empresas. Ao contrário, excluíram do mercado os que estavam, os que tentavam entrar alternativamente. E o pior, compraram empresas aéreas nacionais. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se houvesse o prejuízo, se fazia um outro debate, porque o debate central, e é o debate que o governador Agnello quer fazer, é o debate que o vice-governador Filipelli quer fazer, é o debate que o doutor Zé Walter quer fazer, e o debate que Vossa Excelência tem feito com o líder da bancada, que o PT quer fazer. É um transporte a serviço do usuário e não a serviço dos proprietários das empresas. Esse debate nós vamos perseguir, vamos continuar. Se há correção material a fazer-se, vamos fazer. Se há embate a fazer-se nos tribunais, vamos fazer. Nós vamos fazer o que a população do Distrito Federal deseja. E ela vai operar, ela vai responder com reconhecimento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que eu tenho expectativa muito positiva com relação ao fim dessa licitação. Tenho certeza que, sobre a coordenação do governador Agnello, do vice-governador Filipelli, do secretário Zé Walter, nós vamos implantar um sistema de transporte à altura da capital da República. Concedo a parte ao deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Chico Vigilante, quero saudar a Vossa Excelência nessa tarde, por mais uma vez trazer esse tema à tribuna para debates. Eu, Vossa Excelência já citou, deputado Chico Leite também, sempre que se fala em transporte público, é um assunto que para mim é muito caro. Porque também entrando no hall, como Vossa Excelência o deputado Chico Leite, andei muito de ônibus. Desde a minha infância, né, aqui em Brasília, ando muito de ônibus. E mesmo hoje, eu sofro porque tenho muitas pessoas próximas que fazem diversos trajetos de ônibus. O que é feito até pouco tempo no Distrito Federal em termos de transporte público é desumano. A maneira como isso foi entregue a empresários durante tanto tempo é algo escabroso. E aí eu quero, mais uma vez, inclusive, salientar e elogiar a matéria do Correio Brasiliense de hoje, porque já identificou, o próprio Correio já identificou, que um certo cidadão aí, que como foi, não citou o nome, mas o deputado Chico Leite colocou, que já comprou empresas aéreas, hotéis de luxo nessa cidade, com dinheiro do transporte público, está dando um jeito, está querendo se mascarar para concorrer e para continuar, né, de alguma maneira, se locupletando do sofrimento do povo do Distrito Federal. Eu tenho muita confiança no secretário Zé Walter, tenho muita confiança que o governo, de uma maneira legal, diga-se de passagem, de uma maneira legal, vai ter todos os instrumentos de análise para impedir que certos empresários, que se dizem imperadores, barões do transporte público, estarão fora, porque se fizeram isso durante décadas no Distrito Federal. Então, tenho muita esperança disso. E eu quero tocar nesse ponto. Nós, esta Câmara, Vossa Excelência, eu tenho certeza, acompanharemos de perto essa licitação de transporte. Porque, se ela vem com vistas a trazer um grande benefício para a população, ela não pode vir eivada, ela não pode vir contaminada de certos elementos, de certas personagens que dominavam, inclusive, o valor da tarifa. Esse governo mudou esse paradigma. Até a bilhetagem, os recursos, o valor do quilômetro rodado, os custos, tudo estava na mão dos empresários. E este governo mudou esse paradigma. Então, isso é muito importante. E nós vamos acompanhar, porque eu faço questão não com espírito de revanchismo, dentro da legalidade. Não posso entender uma empresa que não consegue fornecer certidões negativas, participar de uma licitação mediante uma liminar. Eu espero que o judiciário tenha um bom senso, que essa medida, essa liminar venha a cair, porque não dá para aceitar isso, deputado Chico Vilani. Eu tenho certeza que Vossa Excelência acompanhará também, assim como esta casa como um todo, o deputado Robério, que está à frente da Comissão de Transportes, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos dar um novo paradigma para que pessoas que andaram tanto de ônibus como Vossa Excelência, como eu e tantos outros aqui, a gente tenha esperança para frente de ver essa situação mudar. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer o tema para debate nesta casa hoje à tarde.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e vejo que nós temos aqui uma verdadeira frente parlamentar de defesa do usuário do transporte público, que quer efetivamente mudar essa realidade. Deputado Joivale, eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Deputado Chico, eu quero lhe parabenizar por tocar nesse assunto e vou ser muito rápido nesse processo. Nós, mais uma vez, nos deparamos com um processo de gestão mal feito ao longo de muito tempo e um processo de gestão pública crônico que nós vivemos de crise muito forte. Nesse sentido, cabe a nós a fiscalização. Cabe a esta casa que não pode, eu tenho certeza absoluta, com o deputado Cláudio Abrantes, com Vossa Excelência, que tem tanto colocado e se preocupado com isso, cabe a nós essa fiscalização. E, mais do que isso, nós precisamos muito organizar os nossos espaços de fiscalização do Executivo. Se vai ser uma agência, se nós vamos fortalecer o DF Trans ou não, porque não adianta também fazermos um plano, colocarmos na rua e não darmos a condição para o Executivo fiscalizar. Significa o seguinte, os empresários vão continuar fazendo a mesma coisa se não forem fiscalizados, como acontece no Noroeste, como acontece no Jardim Mangueiral, que tem planos maravilhosos, mas por falta de fiscalização as coisas estão acontecendo no Vai da Valsa. Então, é uma questão extremamente importante nós fortalecermos as estruturas do Executivo que precisam fiscalizar e estar postos desse processo. O DF Trans, por exemplo, na quantidade de pessoas que ele tem, na estrutura que ele está, ele não tem a mínima condição de fazer essa fiscalização para essa quantidade de ônibus que vai ser colocado nesse processo. Então, o processo de gestão, e aí eu quero falar da tarifa integrada, porque não tem como também fazermos esse trabalho e colocarmos na rua sem vermos e gestionarmos o processo da tarifa integrada. Nós já temos o modal ônibus-metrô, nós já temos esses dois modais, e agora o VLP complementando esse processo. Então, é sobre pneus, mas é um modelo diferente, então é um modal diferente, nós temos VLP, ônibus e metrô. E isso é fundamental para que a gente consiga fazer, porque o usuário pagar R$3, R$5 no modal, descer desse modal e pagar mais R$3, R$5 do outro, a gente também não vai estar atendendo esse processo. Mas, sem dúvida nenhuma, a batalha que o Executivo tem enfrentado com essa licitação contra esse poder econômico arcaico, porque um poder econômico que faz e age dessa forma, definitivamente ainda não entrou no século XXI. O poder econômico, as empresas modernas, tem, efetivamente, para terem sustentabilidade, que pensar na questão da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental e inovar nos processos tecnológicos. Então, colocou tecnologia à disposição, que é o que está acontecendo a partir do plano de transporte urbano que foi colocado e o governador Agnello está fazendo rodar. E gestão não tem saída, não tem saída. Você tendo quem fiscalize uma boa gestão e tecnologia, as empresas têm que se adaptar. Essa é a única, por sinal, saída para que a gente tenha um processo interessante de trabalho. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Concedo a parte à deputada Liliane Roriz.
Muito obrigada pela parte, eu gostaria muito de acrescentar aqui o que o deputado está dizendo. Eu acho que era o caso, sabe, deputado Chico Vigilante, de estudar o bilhete único. uma tarifa única para todos os trechos do Distrito Federal. Isso já acontece nos outros estados e o empresário ele pode até reclamar no começo, mas depois ele se adapta a isso. Eu acho que você partindo de Planaltina, querendo ir para Ceilândia, um valor só da tarifa é o justo hoje. Eu acho que mais isso que o Estado está fazendo, que esse modelo de licitação de novo que foi aprovado, e eu fico muito feliz por isso, que eu acho que é um avanço muito grande do governo ter feito isso, é estudar a maneira de introduzir o valor do bilhete único, um valor só, onde não tem as paradas, que não tem esse custo maior hoje no bolso do cidadão brasiliense. Eu acho que vale a pena estudar isso.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concordo inteiramente com a proposta de Vossa Excelência. Inclusive, é o que o nosso candidato a prefeito Haddad está propondo lá em São Paulo. Eu acho que nós vamos sugerir ao governador Agnello Queiroz que determine o estudo no sentido de implantarmos a tarifa única no Distrito Federal. Mas antes de concluir, eu peço mais um minuto a Vossa Excelência, porque tem uma situação que eu não posso ficar calado. Todo mundo sabe, é notório, é público, que eu sou um dos principais deputados da bancada do governo, de defesa do governo. E vou continuar sendo. Agora eu não aceito, não vou aceitar, nunca vou me calar frente a qualquer tipo de cheiro de maracutaia que exista. Eu fui surpreendido hoje, deputado Joivale, quando eu saí de casa, que eu venho da Ceilândia até aqui, tudo que é cruzamento que me entrega um jornal, eu vou pegando e lendo logo, né? Além de ler o Correio de manhã, que eu sou assinante, leio o Jornal de Brasília e depois vim pegando todos. Quando eu cheguei no centro de Itaguatinga, que a moça me entregou o metro, que eu li a manchete do metro, mostrando uma possível maracutaia na Fundação de Apoio à Pesquisa, eu simplesmente fiquei indignado. Fiquei indignado. Porque eu não aceito maracutaia, deputada Arlete. Eu não aceito desmando. Eu não aceito tentativa de desvio de recurso público. Ao ler o metro, estava indo para uma posse no Palácio do Buriti, fiquei com ele na mão o tempo todo, sabe? Fiquei indignado com o que está escrito, não com o jornal, é papel do jornal denunciar efetivamente, mas quem fez aquele tipo de coisa? E encaminhei um ofício ao governador Agnello, estou encaminhando um ofício à Secretaria da Transparência, porque eu quero investigação, deputado Arlete. Nós somos do PT. Nós somos defensores do governador Agnello Queiroz. Mas em nenhum momento, deputado Cláudio Abrantes, nós vamos aceitar nenhum tipo de desmando. Nenhum tipo de maracutaia. Nenhum tipo de aproveitamento. E o governador também não aceita. Tanto é que ele já determinou a todos os órgãos de controle, a própria polícia, que investigue os desmandos. Se lá na frente ficar provado que o cidadão que está dizendo que ele fez, se ele provar que não fez, eu virei essa tribuna para dizer que ele não fez. Agora, se tiver feito, tem que ir para a rua, tem que ser demitido, tem que parar na cadeia, porque a Fundação de Apoio à Pesquisa é fundação para apoiar a pesquisa no Distrito Federal, e não para pegar dinheiro e botar no bolso de quem quer que seja. Portanto, eu acho que o verdadeiro defensor do governo, e eu sou, estarei sempre nessa frente, é aquele que não compartilha com coisa errada. Como eu tenho certeza absoluta que o governador Agnello Queiroz não aceita nenhum tipo de desmando, nenhum tipo de maracutaia. E quem quiser fazer maracutaia, procure logo um outro caminho. Não queira confundir o novo caminho com o velho caminho. Até porque a FAP, deputado Cláudio Abrantes, já deu muita dor de cabeça. Portanto, não é agora que vai voltar com aquelas práticas não republicanas que passaram por lá. Portanto, eu exijo
fiscalização rigorosa e exijo punição de quem tenha cometido irregularidade.
A questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes, logo em seguida, deputado Vasnei de Rui.
Senhor presidente, é só para pedir a inclusão, aí de forma definitiva, né, porque nós estamos pedindo dia a dia, mas eu queria que constasse da ordem do dia, não somente no dia de hoje, solicitar a inclusão do PDL 89 de 2011, né, porque ele está pronto para a pauta desde o dia 13 de março deste ano. Então, eu pedi ontem, foi incluído na ordem do dia de ontem, e hoje eu estou novamente, mas aí pedindo que seja incluído de forma definitiva para constar da ordem do dia.
Deputado Cláudio Abrantes, eu estou sendo informado, se você olhar a pauta, está incluso na pauta já. Item tá? 55 da pauta.
Que ótimo, okay? Muito obrigado. A nossa assessoria
questão de ordem
sempre muito eficiente. Obrigado.
Marcelinho sempre dá 55. Questão de ordem, deputado Vasnei de Rui.
Senhor presidente, no dia de ontem, o presidente da sessão, deputado Michel, doutor Michel, acolheu uma solicitação nossa de extrapauta. Eu gostaria de confirmar com a mesa se esta extra pauta está prevista na sessão de hoje. E nós já estamos praticamente com o coro da sessão. Faço aqui um apelo aos colegas parlamentares que se encontram em seus gabinetes, que acolham uma demanda da própria sociedade, que são vários projetos de lei, para que possamos dar desdobramento no Distrito Federal. E eu tenho conversado aqui com os colegas líderes, exceto a deputada Celina, creio que os demais aceitam que façamos a inversão depois da fala dos líderes, entremos na pauta e após vencermos a pauta, a fala dos parlamentares. Se okay. Vossa Excelência...
Eu gostaria, deputado Vasnei, que o senhor reiterasse a questão de ordem, colocando os itens de pauta para que nós possamos conferir se são os itens que
estão colocando. Temos o PL 904 de 2012, o PL 1006 de 2012, o PL 1034 de 2012, o PL 1086 de 2012, o PLC 46 de 2012, o PL 1092 de 2012 e o PL 1103 de 2012. Estes projetos estão preparados para ser apreciados, né, na sessão do dia de hoje.
Ok, acata a questão de ordem, coloco então como, incluo como itens extra pauta para a votação hoje. Eu queria passar então com a questão de ordem, deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente, eu gostaria de comunicar à mesa e a esta casa a minha desfiliação dos democratas e a minha possível filiação ao Partido Ecológico. Estamos em fase de final de negociação, então gostaria de fazer esse comunicado à mesa diretora. Muito obrigado.
Ok. Eu queria aqui também parabenizar aqui e o nosso companheiro que está de volta à casa, o deputado Dr. Charles, que tenho certeza vai brilhantar mais uma vez o quadro de deputados, fazendo as suas intervenções sempre muito bem colocadas. Então, muito bem-vindo, deputado Dr. Charles. Nós... Quero passar, então, a palavra à Vossa Excelência para que faça a sua questão de ordem.
Senhor presidente, queria cumprimentá-lo, a todas as parlamentares, os parlamentares dessa casa. Eu sei das dificuldades de exercer o mandato, eu sei da luta diária que se tem. Eu costumava dizer que nem quando eu fazia residência médica não é uma luta diuturna desse jeito, de domingo a domingo, as pessoas trabalhando. Sei que tem muitas incompreensões, mas não é fácil ser parlamentar, por isso que eu quero cumprimentar a todos, a cada um de vocês, pela luta que desempenham. entendeu? E aqui a população do Distrito Federal quer dizer que estou pronto, seja para fiscalizar, para dar voz aos que não têm, para dar o acesso que puder, entendeu? Melhorar a situação da população da nossa cidade, levar melhorias às comunidades, entendeu? Então, aqui nós estamos prontos para fazer isso. Quero atuar também um pouco na educação e na saúde, da qual eu sou oriundo. Inclusive, nessa questão, eu quero parabenizar o governador Agnello por esse mutirão de saúde que foi feito e por ele mesmo estar trabalhando, porque isso é um resgate muito grande de tantas pessoas que têm sofrido ao longo do tempo, ficando nas filas, e isso é uma coisa maravilhosa. A ele e ao secretário Rafael, porque eu acho que isso melhora realmente a vida das pessoas. É claro que não vai ficar só na questão do mutirão, mas operando essas pessoas, depois vai dar continuidade dentro da normalidade. Queria parabenizá-lo e me colocar, já me coloquei à disposição também para, fora do horário, poder também operar. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, doutor Charles, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu acho que as denúncias que o deputado Chico Vigilante traz nessa tarde são gravíssimas, principalmente ele como líder do PT. Eu acho que ele tem que ser claro e específico. Se o secretário de Transparência trouxe, inclusive essa casa tem que dar publicidade, nomes, qual é o tipo de desvio que está acontecendo, quem são as pessoas responsáveis por ela, para que seja claro e limpo, e não uma sensação de uma coisa solta. Porque, se Vossa Excelência quiser, todos os dias eu tenho de 5 a 15 denúncias contra esse governo. Então, eu gostaria, no caso da FAP, que ele coloca, que ele trouxesse à tona nomes, né, se realmente teve esses desvios, quais são as pessoas responsáveis, o valor desses desvios, para que não fique algo tenebroso e que não se pareça que há uma disputa política, porque denúncias sobre esse governo tem todos os dias, presidente.
Ok, deputada Celina Leão. Continuando como indicado de líderes, gostaria de fazer uma consulta aos líderes. Como foi feito o apelo pelo deputado Vazinho de Rúria, eu sei que o deputado Cláudio Abrantes pediu a palavra como líder do PPS. Mais algum líder deseja fazer uso da palavra? Deputada Celina Leão. Então, pelo bloco, eu passo a palavra para a deputada Celina Leão, por 5 minutos.
Senhor presidente, deputados e deputadas, eu acho que relembrar e rememorar é viver, principalmente na política. E eu, o que me traz à tribuna nessa tarde aqui é a ação que o Ministério Público impetrou contra o secretário de Saúde. E aí eu quero relembrar um debate, inclusive eu acho que foi o meu primeiro debate acalorado aqui com o deputado Chico Vigilante, o ano passado. Aonde, deputado Joey? Eu reclamava da troca e da forma que estava sendo feito na Secretaria de Saúde o tratamento com os hemofílicos. Porque nós tínhamos aqui no Distrito Federal um tratamento que era referência não nacional, deputado Joey, mas referência mundial, que o próprio Ministério da Saúde tinha dificuldade de absorver porque era caro, mas era profilático, e diminuía depois o que poderia causar de falta desse medicamento na rede pública. E eu trouxe esse debate aqui para o plenário. E foi o primeiro debate acalorado que nós tivemos aqui. E ontem veio a notícia que o Ministério Público impetrou uma ação contra o secretário Rafael Barbosa e contra Beatriz McDonnell, inclusive que é doadora oficial do deputado Chico Vigilante. Mas não quero entrar no mérito político aqui. Quero entrar aqui no mérito lógico. Ora, o Ministério Público foi feito para fiscalizar. Eu, Liliane, os gestores públicos todos, ninguém é inimputável. Ninguém está acima da lei. E o que me espanta, deputada Arlete, é um governador de Estado chegar na televisão e falar que está sendo perseguido pelo Ministério Público e que muito mal orientado, diz que vai representar no CNJ. Ele teria que representar no CMMP, para começo de conversa. Agora eu quero relembrar aqui vocês. Na época que o PT era da oposição, e que esse mesmo promotor, por sinal, deputado Arlete, representou contra o secretário de saúde do governo do Roriz, ele não era político não, né? E na época que esse mesmo promotor representou contra o secretário do Arruda, ele não estava agindo politicamente não, né? E agora, quando ele representa contra um secretário do Novo Caminho, ele está agindo politicamente, deputado Arlete? Eu acho que esse tipo de comentário, sem provas cabais, ele é no mínimo, para não ser grosseira com o governador, no mínimo, irresponsável, deputado Arlete. Porque esse mesmo promotor representou contra todos os governadores que passaram pelo Distrito Federal. O que mostra que os governos mudam, mas que os modos operantes devem continuar os mesmos. Inclusive, deputado Arlete, não é a única ação de improbidade. Porque tem outra ação de improbidade, que na minha visão, inclusive, talvez seja mais grave, que é de uma ata, de uma adesão de ata de 32,1 milhões de reais. O que talvez não seja mais grave do que da hemofilia, que a hemofilia tem causado mortes, e talvez a vida humana não tenha valor. Então, o que eu acho que precisa de ser bem claro aqui, é que o governador deveria falar na imprensa, ora, nós desmontamos o esquema de corrupção e agora na justiça nós vamos provar, porque a justiça é o melhor lugar para se provar se é inocente ou se é culpado. Um minuto, deputado, eu já vou dar uma parte para Vossa Excelência, vou dar também para a deputada Arlete. Agora, acusar o Ministério Público de estar agindo politicamente, sem uma prova sequer, e quando o passado mostra o contrário, qual partido seria filiado, o promotor ou o Ministério Público? Só se fosse o PSOL, porque ele entrou contra todos os governadores que passaram aqui. Então é muito irresponsável essa observação. Eu acho que o Ministério Público foi feito para cumprir uma função social, que é fiscalizar o judiciário para legislar. O que a gente vê muitas vezes é que talvez o legislativo não faça parte dele como deveria fazer, e o judiciário está tendo que punir um monte de bandido que o legislativo não teve coragem de abrir a CPI para punir. Mas está acontecendo, nosso país vai depurar mesmo, porque ninguém está acima do bem e do mal, ninguém é acima do poder. Mas eu acho que o nosso governador, o governador de Brasília, foi muito mal orientado na colocação dele. Porque se passaram que houve uma perseguição política, eu quero saber que tipo de perseguição política, porque nós temos pessoas morrendo. Pessoas estão morrendo, deputada Liliane. Se o Ministério da Saúde, se o ministro da Saúde não concorda com o protocolo, deputada Arlete. É o governo, ele tem o poder discricionário de fazer. Mas a partir do momento que você dá esse tipo de tratamento e retira um tratamento profilático, talvez para nós aqui que não temos ninguém na família assim, seja muito simples. Mas para quem está perdendo pessoas e que estão vivendo todo dia com esse questionamento, eu acho que é muito difícil. A deputada Arlete tinha pedido primeiro, deputado Vazinho, eu passo para a Vossa Excelência logo em seguida. Deputada Arlete, uma parte.
A parte, deputada Arlete Sampaio.
Deputada Celina Leão, eu comungo da sua tese de que, de fato, cabe ao Ministério Público o poder de fiscalização. E essa prerrogativa tem que ser respeitada por todas nós. O promotor Jairo Bizol é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, mas, infelizmente, nesse episódio do tratamento dos hemofílicos, ele está redondamente equivocado. O esquema que existia antes, pode se provar hoje, que atendia a uma gama superior aos verdadeiros pacientes que precisam da medicação. Eu sou colega da nossa doutora Beatriz McDowell e posso assegurar a senhora que se trata de uma pessoa absolutamente íntegra, às vezes até muito até chata da rigidez com que ela trata as coisas. Então, eu tenho certeza que, a despeito da denúncia do Ministério Público, vamos poder esclarecer, porque está absolutamente tudo comprovado, tudo por escrito. O ambulatório está acontecendo lá no Hemocentro. Eu fui visitar, eu estive na abertura do serviço com médicos competentes e todas as pessoas que precisam de medicação têm essa medicação ao tempo e à hora lá no Hemocentro. Portanto, isso aí eu discordo agora. Quanto à prerrogativa do Ministério Público fazer as investigações, evidentemente que ele sempre terá. E se houve uma coisa positiva para o Brasil do ponto de vista da defesa da cidadania, foi ter sido constituído nesse país um Ministério Público, mesmo quando ele não atende nossas vontades. Mas é fundamental para o Estado democrático de direito e para a defesa de uma postura republicana do Estado que o Ministério Público possa atuar. E que a justiça prevaleça sempre. Essa é a nossa posição.
Obrigada, deputada Arlete. Deputado Vasni.
Deputada Celina, o debate promovido por Vossa Excelência e a deputada Eliana Pedrosa, eu acompanhei naquela ocasião, estive inclusive com os familiares no próprio local que ocorreu o debate, que foi ali no início da Zanorte, não me recordo o nome da unidade, ou melhor, no Hemocentro. Eu quero relembrar a Vossa Excelência que estava sentado exatamente aqui na posição do deputado Chico Leite, a médica do hospital de base responsável por analisar procedimentos no tratamento, inclusive, dessa questão da hemofilia. E esta especialista, que infelizmente não recupero na minha memória o nome dela, mas com certeza as notas taquigráficas poderão identificar, ela disse exatamente a todos nós que o procedimento que vinha sendo adotado não tinha respaldo científico para corroborar. Era naturalmente um grau de dosagem muito acima daquilo que era recomendado pelo Ministério da Saúde e que, portanto, não se tinha condições de afirmar que aquele era o procedimento adequado e correto. Quero aqui, de maneira muito respeitosa, contraditar com Vossa Excelência, até porque tem acompanhado a doutora Beatriz na retomada do Hemocentro. Ela sequer não é nem a pessoa diretamente vinculada a essa matéria. Acontece que há alguns familiares de pessoas importantes que são portadores da hemofilia que quiseram polemizar essa matéria, mas eu não tenho dúvida que com o tempo as coisas serão esclarecidas. Doutora Beatriz, quero aqui corroborar com as palavras da deputada Arlete Sampaio, é uma profissional absolutamente idônea. Ela não é sequer nem a especialista dessa área da hemofilia, mas ela tem domínio da matéria enquanto gestora. Então, eu reputo que o procedimento do Ministério Público é uma formalidade que cabe a eles a fazer, um questionamento, e que, ao seu devido tempo, as coisas serão esclarecidas. Não tenho dúvida de que os resultados hoje são muito diferentes, porque a dosagem está sendo recebida na própria casa do paciente, onde é levado à casa do paciente, diferentemente da maneira como vinha se procedendo. Doutora Jussara é uma profissional que respeito, mas que não há concordância da atual gestão com o procedimento que ela vinha sendo adotando. Havia vários questionamentos quanto à acomodação da medicação e uma série de questões. O volume que se tentava colocar no hospital de apoio, que era onde havia o atendimento, sequer não era nem o local adequado. Mas, enfim, essa é uma matéria que nós temos que envolver outros atores para trazer o devido esclarecimento e a tranquilidade à população do Distrito Federal. Muito obrigado, deputada Celina, pela consideração do seu tempo a nós.
Eu quero colocar...
deputada Liliane.
Obrigada. Eu quero colocar duas coisas aqui e dizer, deputada Arlete, eu tenho dois sobrinhos hemofílicos que não fazem uso desse medicamento no Brasil, fazem uso desse medicamento fora do Brasil. Ponto. É, o que eu quero falar aqui, na fala com a deputada Celina, na fala do deputado Wasni, a doutora Jussara, ela conhece profundamente isso. Ela profundamente todo o tratamento dos hemofílicos e ela e o doutor Cid, que é do Hospital de Apoio. Então, a doutora Beatriz McDowell não conhece nada desse tratamento. E enquanto a doutora Jussara, só para lembrar e deixar isso claro aqui, sabe, deputada Celina, enquanto a doutora Jussara estava à frente desse programa, o Brasil e Brasília foi premiado como gestora do programa de atendimento aos hemofílicos. E, se o senhor não sabe, quanto mais falta esse remédio, há uma atrofia muito grande das articulações. E, muitas vezes, esses hemofílicos não têm como sair das suas casas para ir receber esse medicamento nos hospitais, doutor Wasni, o deputado Wasni. Entendeu? É, tem que ser entregue em casa com as dosagens de cada paciente. Uma vez que nem sempre essas pessoas têm dinheiro para vir para os hospitais. E o que mais me deixa encabulada com o que está acontecendo, que o hospital de apoio, quando atendi essas crianças e adultos, sabe, ele está completamente sendo desmantelado. O que é muito ruim, uma vez que o hospital de apoio, a doutora e a deputada Arlete Sampaio muito bem sabe disso, foi referência. Então, essa denúncia veio, e isso foi o que a deputada Celina me colocou ontem. Ela disse que ela vem travando uma batalha muito grande para colocar isso hoje. Ontem foi dito isso na matéria do DFTV. E hoje, Celina, eu acho que é um momento importante para o Distrito Federal para mostrar àqueles pacientes, todos os hemofílicos, que eles aguardam uma resposta do governo do Distrito Federal para que eles tenham esse medicamento com continuidade. E que a doutora Jussara tenha esse jus merecimento do que ela fez. Então, eu acho que é importante colocar isso e dizer que essas coisas são muito importantes para essas pessoas que precisam do dia a dia desse medicamento. Tá? Muito obrigada.
Só para concluir, senhor presidente, eu acredito que agora com uma ação penal nos autos, né, e com a defesa, nós vamos saber realmente se houve negligência ou se não houve, e o governo vai ter a capacidade, né, e a possibilidade de se defender. Só o que é inaceitável é colocar isso como se fosse uma briga política, inclusive dentro do Ministério Público, porque eu tenho certeza que aquele órgão jamais se prestaria a fazer esse tipo de trabalho, porque nunca o fez. Muito obrigada, senhor presidente.
Ok, deputada Celina Leão. Eu passo a palavra. Uma questão de ordem.
Presidente, a minha questão de ordem, ela trata-se de ter acontecido uma citação nominal, meu nome, como que existisse algum crime na doutora Beatriz, pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e que Brasília merece respeitá-la, por ter contribuído com a minha campanha. Contribuiu e está na prestação de conta oficial do tribunal. Ao contrário de determinadas pessoas que teve laboratórios com interesse no Distrito Federal, distribuidora de medicamento, contribuindo. O meu não, a doutora Beatriz está lá, pessoa que merece o maior respeito por parte de todos nós. Essa questão dos hemofílicos, quando o governo do Distrito Federal, quando assumiu o governador Agnello Queiroz, deputada Arlete, eram 470 hemofílicos que recebiam remédio. Houve um recadastramento, hoje são 200, porque só tem 200 no Distrito Federal. E estão todos recebendo medicamento em casa. Acabo de falar com o secretário Rafael. Estão recebendo em casa. Eu tenho o maior respeito pelo promotor Bisol, mas não é o promotor Bisol que vai dizer como é que tem que ser construída as clínicas da família. O doutor Bisol, deputado Chico Leite, que faz parte do Ministério Público, Vossa Excelência, que é promotor de justiça, acho que eu nunca ouvi Vossa Excelência, quando era promotor de justiça, determinando com que material que tinha que construir a delegacia. Doutor Bisol não vai determinar qual é o material que vai ser construído as clínicas da família. Ele quer que seja de alvenaria. Nós estamos construindo modular, que ao invés de gastar um ano para a construção, deputado Charles, gasta 90 dias. Já entregamos 3. Próximo sábado, mais uma, vamos para a quarta. até o final do ano serão 11, e ao longo da gestão, Agnello Queiroz, 42 clínicas da família. Aí ele disse que é mais caro. Não estamos cometendo nenhum crime, não tem superfaturamento, estamos fazendo algo de qualidade, que ele devia ir visitar para poder questionar. E viu, doutor Bisou, ir lá visitar, olhar, ver como é que é, ver o quanto que é funcional. Portanto, o executivo tem que fazer o enfrentamento necessário para poder dar o conforto necessário às pessoas. Isso o governador Agnello está fazendo com determinação e tem a nossa solidariedade. Pôr do Sol precisa de clínica da família, Sol Nascente precisa de clínica da família, Porto Rico precisa de clínica da família, Arapuanga precisa, e vai ser feito. Então, acho que você precisa ficar claro. Todo o processo feito pelo Ministério, pela Secretaria de Saúde no Quitanja José Mofilo, foi em cima de uma investigação feita em 2010, deputado Chico Leite, pelo Ministério da Justiça, que mostrou que estava errado. O doutor Rafael, e é a demonstração que não tem medo de investigação, está oficiando hoje ao ministro Padilha, pedindo que quer uma nova investigação feita pelo Ministério da Justiça no tratamento dos hemofílicos no Distrito Federal. E vai ser feito, porque é assim que a gente age. Se tiver erros, corrijo, mas não tem. Não existe. Está sendo feito o tratamento como ele deve ser feito. Graças a Deus, ninguém morreu e não irá morrer por falta de tratamento. Nesse governo, isso não irá acontecer.
Questão de ordem, deputada Liliane Roriz, que pediu primeiro, doutora Celina.
Deputado Chico Vigilante, o senhor concorda que antigamente tinha um programa que atendia 400 pessoas, agora tem um programa que é 270 pessoas? Ah, então quer dizer que essa diferença aqui não são brasilienses, nós não vamos tratar eles? Essa é a pergunta que eu fico, deputada Arlete Sampaio. Então, peraí, então quer dizer que as pessoas que moram fora, nós somos da capital da República, não pode vir pegar um remédio aqui na capital? Ora, se os outros estados não têm esse programa, essas, então, a gente exclui e vai morrer, né? Porque é isso que o medicamento, a falta do medicamento, acontece. Então, fica aí essa dúvida e essa pergunta. E essa diferença? Nós vamos deixar morrer?
Questão de ordem, deputada Celina Leão. Depois é o deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, até por respeito à família que perdeu o filho com hemofilia, nós não podemos vir para o plenário e falar que não morreu ninguém neste governo que é hemofílico. Nós tivemos, sim, uma pessoa que morreu, que veio a óbito, Jeremias, que, inclusive, está nos autos do processo do Ministério Público. Então, acho que nós não podemos ter essa leviandade. Se nós não soubermos, é até desculpável. Mas eu estou trazendo a público que teve óbito, sim, que teve óbito. O Jeremias morreu, até por respeito da família dele. Então, se não morreu nenhum parente de alguém aqui, tudo bem. Mas que morreu, morreu.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só para esclarecer a deputada Liliane Roriz, o SUS é universal. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode ser atendida em qualquer lugar em que seja necessário ser atendido. O SUS é um sistema generoso, não contributivo, que cada vez mais nós pretendemos que ele seja afeiçoado em nosso país. Não é disso que se trata. Trata-se da necessidade de que haja uma investigação com relação a essa diferença de pacientes cadastrados e pacientes que anteriormente eram atendidos aqui na rede. É uma necessidade de ser investigado também sobre isso. Com relação ao que disse a deputada Celina Leão, é importante dizer que o paciente que faleceu não faleceu por falta de medicamento, são outras razões, que também uma auditoria médica precisa ser feita para definir a razão pela qual houve falecimento do paciente. Então, não vamos aqui fazer uma discussão maniqueísta. Estamos todos certos lá de cá, estamos todos errados lá de cá. É somente analisar os fatos como eles são que nós vamos constatar a veracidade das informações que precisam ser dadas a toda a sociedade.
Ok, muito obrigado, deputada Arlete. Passo a palavra agora para o comunicado de líderes, e acredito que seja o último a falar como líder, o deputado Cláudio Abrantes, pela liderança do PPS.
Senhor presidente, nobres pares e imprensa, demais servidores e pessoas da galeria. Senhor presidente, nós estamos em época de festival, o Festival do Cinema Brasileiro, o 45º, o mais antigo do país. E aí eu quero até fazer um parêntese aqui, senhor presidente, e quero elogiar o grupo de trabalho formado nesta casa, com servidores desta casa, que se debruçou sobre a Mostra Brasília, que é um prêmio financiado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fez um trabalho belíssimo pela primeira vez na contratação de especialista para fazer uma triagem, um estudo, uma qualificação dos filmes, análise. Então, tenho que fazer esse parênteses para agradecer e parabenizá-los, inclusive informando aos pares que a exibição dos 18 filmes selecionados para a Mostra Brasília serão próximo sábado e domingo, dia 22 e 23. Mas o assunto que eu trago... Pois não. Mas o assunto que eu trago hoje à tribuna é um assunto de preocupação. Eu falei do Festival de Cinema, e muitas das produções do Festival de Cinema, da Mostra Brasília, muitas das produções que acontecem no Distrito Federal, no campo do teatro, no campo da música, em diversos pontos, eles são financiados pelo FAC, o Fundo da Arte e da Cultura. A palavra fundo aqui nessa casa, ultimamente, tem sido traumática. Não é verdade, doutor Michel? Mas eu não posso deixar de falar, isso foi tema de debate ontem no Senado Federal, dois senadores foram à tribuna, eu não posso deixar de falar da preocupação que eu tenho com as orientações que têm sido dadas sobre o FAC do Distrito Federal, o Fundo da Arte da Cultura. O Fundo da Arte e Cultura é uma lei complementar de 99, que foi alterada por diversas outras leis. Esta casa mesmo, na última legislatura, o deputado Chico Leite estava aqui, foi criada uma vinculação de 0,3% da receita corrente líquida, justamente para dar o fundo, o FAC, uma robustez para que ele pudesse fazer a sua missão principal, qual seja incentivar a produção cultural do Distrito Federal. Eu quero trazer à tribuna hoje e aos deputados a minha preocupação, que já chegou ao Senado, de orientações que são dadas ao governo, não sei por qual secretário, mas aqui quero botar o meu posicionamento, de forma errada, de que o FAC pode ser utilizado para financiar eventos do governo. Está errado. Mesmo que haja alguma brecha jurídica para isso, está errado. O FAC foi feito para os artistas, para os fazedores de cultura, para as pessoas que têm projetos de fomento, de incentivo. O FAC é uma política de Estado, não é uma política de governo. E olha que eu sou da base do governo. O FAC não pode ser usado para financiar a festa de Réveillon, para financiar eventos que sejam específicos do governo. Isso não está implementado ainda. Mas eu estou me adiantando ao debate para evitar justamente que se cometa esse erro. Nós recebemos aqui, na LOA da última semana, o orçamento da cultura é de 75 milhões. O FAC, e aí esses 75 milhões, 76, mais ou menos, para custeio. O FAC está em 40 milhões, que é onde a secretaria pode desenvolver políticas públicas de incentivo à produção cultural do Distrito Federal. E isso deve ser voltado para os artistas. E eu não quero fazer crítica, isso não é uma crítica à Secretaria de Cultura. Pelo contrário, eu tenho que aqui elogiar o secretário Hamilton pela maneira como ele está conduzindo o FAC até agora. Porque o FAC, se era muito centralizado aqui no plano piloto, sem nenhum demérito aos artistas do plano piloto, mas ele não chegava às cidades satélites, deputado Israel. Não chegava. A política, o que foi trazido agora pelo FAC, o que está sendo implementado no FAC, o FAC está sendo descentralizado. O FAC está sendo usado para incentivar a cultura em todos os pontos do Distrito Federal. Então, no momento que nós conseguimos trazer a classe cultural, a classe artística, no momento em que nós conseguimos dar ao FAC o seu papel, que era de democratizar os recursos da cultura, eu não posso admitir ou aceitar que dentro deste governo, que sou da base, que defendo e defenderei sempre, possa haver alguém que esteja sugerindo ao governador, e eu vou sugerir ao contrário, que o FAC seja usado para esse tipo de coisa. Volto a dizer, o FAC é uma política de Estado. Os governos passarão e o FAC vai ficar. O FAC começou em 99, nós já estamos em 2012. Este governo passará, o outro passará, e os recursos do FAC devem ser destinados aos fazedores de cultura. Esses recursos servem para incentivar a produção cultural do Distrito Federal. Então, nós estamos em época de festival de cinema, onde tem produções que foram financiadas com o FAC. Nós estamos, brevemente, com a Mostra Brasília, no final da semana, como já falei aqui, organizado pela Câmara Legislativa dentro do Festival de Cinema, e com vários recursos financiados pelo FAC. Pode haver críticas, que a contrapartida tem que ser melhorada, que pode investir em divulgação, que pode, a gente pode até discutir sobre a questão de investimentos. Agora, não dá para aceitar que eventos que são obrigação do governo e que o governo deve criar rubricas para ele, para esses eventos, avance sobre o FAC. É a minha posição, com toda tranquilidade, para fazer esse debate, mesmo que haja brecha jurídica, conforme já está se aventando. Ah, tem uma brecha na lei do FAC que permite. Mesmo que haja, pode ser legal, mas do meu ponto de vista não é moral. Então nós temos uma parte para o deputado Israel Batista.
Deputado Cláudio Abrantes, ladeá-lo na Frente Parlamentar de Defesa da Cultura é muito honroso para mim. Esse assunto é da maior gravidade. A simples sugestão de que os recursos do FAC sejam utilizados para atividades que não sejam de fomento à cultura, de produção de uma cadeia produtiva da cultura, e de financiamento dos projetos dos artistas, já nos causa espanto, já causa muito alvoroço na classe artística do Distrito Federal. Quero me somar a Vossa Excelência nesse pronunciamento, dizer que nós não podemos permitir nem que esse debate seja iniciado. O FAC tem uma função, uma missão amplamente debatida com a sociedade brasiliense, com todos os envolvidos no processo de produção cultural, e a função do FAC está bem definida. Não é porque possa haver uma brecha na legislação que nós vamos nos aproveitar dessa brecha para descaracterizar um fundo tão importante para a nossa cidade. Então, eu quero elogiar o seu pronunciamento e me somar a essa sua posição. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Israel. Quero pedir a incorporação do vosso parte ao meu pronunciamento. Quero dizer também, caros deputados e deputadas, que o FAC, este ano ainda, salvo engano, não me falha a memória, ele sofreu uma ameaça de contingenciamento que esta Câmara, que esta Casa, deputado Joey, se pronunciou de forma firme contra o contingenciamento dos recursos do FAC. Então, não é a primeira vez que o FAC é rodeado ali, de alguma maneira, no sentido de tirar a sua finalidade. Então, quero colocar o nosso posicionamento, me manifestar novamente pedindo a lei de incentivo à cultura para o Distrito Federal. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, mas é muito recurso para a cultura. A cultura não pode ser tomada como necessidade secundária. A cultura é necessidade básica do ser humano, de qualquer cidadão, assim como a educação, saúde e segurança. É na cultura que se diferencia um povo. É na cultura que se faz um povo se elevar. Nós estamos às vésperas de grandes eventos esportivos e, por mais que seja belo o nosso Estádio Nacional Mané Garrincha, o Estádio Nacional Mané Garrincha, qual é o legado que nós vamos levar, nós vamos entregar aos visitantes aqui? Nós tivemos a experiência, deputado Vazinho, Vossa Excelência estava presente, eu sempre narro esse fato, de uma visita de um grupo de parlamentares da África do Sul, nesta casa, no começo do ano passado, onde todos nós perguntamos, o deputado Joey também estava, qual era o legado da Copa do Mundo. Eu vou conceder já, deputado Chico. Qual era o legado da Copa do Mundo da África do Sul? Enquanto pensávamos em rodovias, em mobilidade, em estádios, eles foram unânimes em dizer que o grande legado, o que foi proveitoso para a África do Sul, foi a possibilidade da África do Sul mostrar a sua cultura para o mundo. Então, nós estamos às vésperas de grandes eventos no Distrito Federal. E o que é que nós vamos mostrar para o mundo? A foto do Estádio Nacional, que é belo, que é usual, é verdade, que vai ter utilidade, que é importante, mas a nossa cultura. Como faremos com incentivos para o festival, para o Chorinho, para o rock de Brasília, para o teatro de Brasília, para a cena contemporânea, para o cinema de Brasília? O FAC é esse instrumento. E, além disso, a lei de incentivo à cultura, que nós não cansamos e não nos cansaremos de pedir. E eu tenho certeza que, em breve, será atendida uma lei de incentivo à cultura para o Distrito Federal. Eu quero dar uma parte ao nobre deputado Chico Vigilante.
Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência faz um pronunciamento importante a respeito do FAC, mas eu acredito que nós precisamos fazer um debate profundo aqui com relação ao FAC. Eu tenho estudado a respeito do FAC, tenho visto muitas falhas na questão da aplicação do FAC. Vamos debater aqui. E na própria lei tem uma falha que eu reputo grave, porque o recurso do FAC pode ser usado para recuperação e para construção de equipamentos privados, e infelizmente não pode ajudar na recuperação do equipamento público, o que eu acho gravíssimo. No que tange a lei de incentivo à cultura, o projeto está amplamente debatido, o projeto está sofrendo alguns ajustes na Secretaria da Fazenda e temos o compromisso, e eu quero anunciar aqui a Vossa Excelência e essa casa, que em 15 dias o projeto estará aqui para ser lido e começar a sua tramitação na Câmara Legislativa.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, obrigado pela parte, o que eu peço que incorpore ao meu pronunciamento. Tenho certeza, é uma cobrança que a gente tem feito há muito tempo. Inclusive, Vossa Excelência lembra, na nossa última reunião da base, o ano passado, nós cobramos isso do governador, e o governador, tenho certeza, que honrará esse compromisso de enviar a esta casa uma lei de incentivo à cultura, que também será muito debatida. Agora, concordo com Vossa Excelência que nós precisamos revisar o FAC. Precisamos revisar para que ele possa trabalhar com investimentos para bens públicos, concordo com Vossa Excelência, na melhor aplicação do recurso. Agora, em nenhum momento nós podemos desviar o fim da lei. A lei ela é criada com um fim, é o que nosso querido jurisconsulto aqui, deputado Chico Leite, sempre ministrava em suas aulas, o espírito da lei. E o nosso espírito da lei que criou o FAC foi o incentivo, o fomento à produção cultural do Distrito Federal. Quem produz isso? Se ele vem via um projeto de, de aplicação ou se ele vem via a recuperação de um equipamento público de cultura, nós podemos fazer qualquer debate. Se os recursos são centralizados, se não há capacitação dos agentes para que eles possam se habilitar para os recursos do FAC, podemos discutir isso. Agora, em nenhum momento nós vamos entender que o FAC, que foi destinado para este fomento, possa ser destinado para eventos oficiais do governo. Isso, no meu entendimento, é um erro. E tenho certeza que o governador Agnello estará atento. Só para concluir, senhor presidente, me desculpe me alongar, mas o tema realmente é caloroso e me é muito caro. Mas, somente para concluir, tenho certeza que o governador Agnello ouvirá, não a um parlamentar, não à frente da cultura, à frente de defesa da cultura, mas ouvirá principalmente os artistas e os fazedores de cultura dessa cidade, que estão espalhados no Distrito Federal. Uma cultura rica, uma cultura extremamente miscigenada, que vai do rock ao frevo, que vai da música sertaneja de raiz até questões do forró e assim por diante, da nossa terra, do nosso querido Nordeste, deputado Chico Vigilante. Então, é um lugar onde se faz um porão do rock numa semana e na mesma semana se faz o maior São João do Cerrado, onde se faz música de raiz lá em Planaltina e frevo e música sertaneja em Festa do Morango em todos os lugares. Isso sem avançar pelo teatro, sem avançar pelo cinema, por esse festival que é patrimônio, que é bem imaterial do Distrito Federal, já tombado, e que, com certeza, com o FAC bem aplicado e com a Lei de Incentivo à Cultura, nós teremos muita oportunidade de mostrar a quem vai visitar Brasília não só os monumentos, mas aquilo que diferencia este povo, que é a sua cultura. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Na realidade, eu tenho certeza absoluta que é o sentimento de todos os deputados. Essa questão do FAC é extremamente importante. O FAC pertence aos artistas do Distrito Federal e eu quero, como Vossa Senhoria colocou, corroborar, fazer as suas palavras, minhas palavras, e dizer que estou junto com o deputado Israel, do nosso bloco, o deputado Cláudio Abrantes, deputado Arlete, tenho certeza, deputado Vazir, deputado Chico, todos os deputados dessa casa, para defender, para que a gente tenha um projeto de cultura com a Lei de Incentivo à Cultura que sirva de exemplo para todo o Brasil. Então, estou junto para que a gente possa esclarecer para os não esclarecidos que o FAC é efetivamente dos artistas. Eu gostaria de consultar a todos se, como foi sugerido, encerrando o comunicado de líderes, passando ao comunicado de parlamentares, como sugerido do líder, para que abramos mão da palavra, que todos os parlamentares abram mão da sua palavra no comunicado de parlamentares. Ok, tendo a concordância de todos, passamos então para a ordem do dia. Eu consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números de 1 a 53 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Havendo acordo, solicito ao secretário, à secretária, que proceda à leitura do primeiro item extra-pauta que está agora na ordem do dia.
Item 1. Itens extra-pauta da sessão ordinária 19 de setembro de 2012. Discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência do projeto de lei complementar número 46 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 264 de 14 de dezembro de 99 e a lei complementar número 751 de 28 de dezembro de 2007 e da outras providências.
Em discussão, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Presidente, eu só gostaria de saber como é que ficou o comunicado de parlamentares, porque não teve acordo de líderes. Inclusive, eu e a deputada Liliane gostaríamos de falar, nós não abrimos mão.
Eu fiz a consulta aqui.
Não foi feita a consulta, eu estava aqui.
Pois é, mas eu fiz a consulta, aguardei um tempo, você não estava aqui, Celina. Eu sinceramente fiz a consulta.
O senhor fez
tá
a
certo?
Consulta.
Fiz a consulta para todos, está certo? Quero pedir a sua compreensão.
Ok, então, nós não concordamos. Nós não concordamos, nós queremos falar.
Deputada Celina, como nós começamos, eu estou aqui na discussão de um projeto de lei, agora eu gostaria de lhe pedir, se a senhora não concorda, de falar no grande expediente. A gente termina a votação e fica aberto o grande expediente para a sua colocação. Eu quero fazer uma questão de ordem para a senhoria, então faça uma questão de ordem, a senhora se coloque, porque aí eu, como já comecei a votação, coloco uma questão de ordem. Está em discussão. Estou dando uma questão de ordem para a senhora. Pode falar.
Senhor presidente, nós estamos em discussão e ainda não há acordo para votação. Então, era isso que eu gostaria de falar.
Já se concordou.
Ok, senhor presidente. Ok.
Ok. Ok, ok, só um minuto. Eu estou esclarecendo, está em discussão, deu uma questão de ordem. Terminou a questão de ordem, nós vamos continuar o processo. Era discussão sobre o projeto de lei, nós vamos continuar na votação. Ok? Para a discussão, questão de ordem, deputado Celina Leão.
Senhor presidente, Esse projeto fala sobre aumento de taxas da Polícia Civil. Eu acho que é muito polêmico. Nós estamos com algumas... Ô, líder, eu gostaria só de falar... Agora a gente debate aqui nós dois. E eu gostaria de... Nós temos alguns itens. Comércio de artifícios pirotécnicos, nós temos um aumento de 120%. Então, eu acho... Né, até nós estamos em um grande debate de reajuste da Polícia Civil, nós aumentarmos essas taxas, senhor presidente. Nós não tivemos reajustes de salariais em várias categorias, eu acho até um pouco polêmico. Então, eu gostaria aqui de deixar que eu sou contrária ao projeto justamente porque ele fala sobre reajuste de taxas, o que eu não concordo, senhor presidente. Muito obrigada.
Em discussão, questão de ordem do deputado Vasni para explicação.
Deputada Celina, a matéria não é de taxa, é preço público de serviços da Polícia Civil. E há um incremento, há uma redução média de 5%. Inclusive, há emendas da deputada Eliana Pedrosa, acordado, que veio exatamente acolher a isenção de determinadas faixas de interessados de acordo com a sua, seu patamar de renda. O projeto, senhor presidente, ele procura adaptar a legislação federal aonde trata a matéria de porte de arma, não mais no alcance da Polícia Civil, e sim da Polícia Federal, que é uma matéria hoje do âmbito da Polícia Federal. Eu peço à deputada Eliana Pedrosa, inclusive, foi uma das autoras de emendas que ajudou a construir o texto final, né, que a gente pudesse ter um pouco de percepção, que a Comissão de Economia debruçou na matéria, né, para que nós pudéssemos pontuar especificamente, porque acho que não vale a pena induzir de maneira equivocada e trazendo prejuízo à compreensão da própria sociedade.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tramitação está concluída. Em votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Presidente. Senhor presidente, eu estou pedindo destaque dessa emenda da deputada Eliana Pedrosa, porque ela precisa, para ser aprovada, de 16 votos. E não existindo 16 votos em plenário, eu estou destacando a emenda. Se chegarem os 16 votos, eu retiro o destaque. Se não, fica mantido o destaque. Eu já conversei com a deputada.
Eu gostaria de saber qual a emenda. Ok, ok. Emenda número 3.
Muito bem. Vamos lá. Bem.
Em votação.
Em votação, como voto, deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa.
Nós estamos em obstrução, PSD.
Bloco em obstrução.
Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale.
Sim.
Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Olair Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado professor Israel Batista. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Vasnid Rouri. Deputado Wellington Roriz. Luiz. Ausente. Deputado Patrício, ausente. Então vamos ver aqui.
Dois em abstenção aqui, né?
Eliana, você vai te retirar? Eu continuo sozinha, Eliana. Você pode retirar. Eu vou continuar sozinha. Eu vou continuar em obstrução. Não vou votar.
Não?
Não.
Eliana. Prova, tá, o projeto sem emenda.
Dá o resultado. 14, 8, 12.
O projeto
foi aprovado.
Esse é o do...
O projeto de lei complementar número 46 de 2012 está aprovado em primeiro turno com 14 votos sim, 8 ausências e 2 obstruções. Eu queria consultar o deputado Chico Vigilante se retira o destaque ou permanece o destaque para voto segundo turno.
Eu mantenho o destaque.
Então, eu queria colocar em discussão a emenda destacada, a emenda de número 3. Está em discussão a emenda de número 3. Como continua o destaque, está em discussão a emenda de número 3 da deputada. Emenda número 3.
Senhor presidente, só para orientar a nossa bancada, o voto é não. Mantém o destaque, o voto é não.
A votação pelo processo nominal: os deputados que forem favoráveis votem sim. E os que não forem, votem não. A emenda de número 3.
Tem quórum.
Até porque ele estava interpretando errado. Bora. Vamos lá, hein, gente.
Vamos votar?
Eu gostaria de fazer a consulta, deputada Eliana, se o bloco continua em obstrução. Eu gostaria de reiterar a consulta, a deputada Eliana, se o bloco continua em obstrução ou se retira a obstrução para a votação. Deputada, eu queria só reiterar aqui a consulta, a senhora, se continua em obstrução o bloco ou se retira a obstrução e vamos à votação. Está em obstrução? Ok. Não, deputada Celina, retirada a obstrução e para ausência. Ok, perfeitamente, perfeitamente.
Vamos lá.
Então vamos dar continuidade. Nós estamos em votação, processo nominal da emenda número 3, destacada pelo deputado Chico Vigilante. Okay.
Em votação.
Eu só queria...
Deputado... Israel Batista,
quando
eu falava ali.
Ok. Questão de ordem, o líder do bloco PEM e PSB, para orientação da bancada.
Orientação é o que votem não, a emenda número 3.
Ok.
Também peço aos colegas deputados que acompanhem o voto não, face a um acordo que não foi possível construir, senhor presidente.
O líder do PT.
O voto é não.
Ok, já foi colocado isso daí. Em votação, peço a...
Em votação, como voto, deputado Agaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, não. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos.
Eu me perdi aqui, está votando o quê? Não.
Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Não.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel.
Não.
Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Não. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Olaí Francisco.
Não.
Deputado Paulo Roriz. Não. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Robélio Negreiros.
Não.
Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Vasnide Rouri. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputada Helena okay. Pedrosa, retificando, por favor. Sim.
Com declaração de voto.
Então, a deputada Eliana Pedrosa, de ausente para...
Presente.
Sim. Ok. Deputada Liliane Roriz. Sim. De ausência para sim. Eu risco aqui, sim. Então, 2, e aqui tirou 9, né?
A emenda destacada foi, então, rejeitada com 13 votos não, 2 votos sim e 9 ausências. Declaração de voto da deputada Eliana Pedrosa.
Eu só lamento que essa emenda, que dá isenção para famílias até 2 salários mínimos, para que não pague o exame de DNA para descortinar a paternidade, né, não tenha sido aprovada, porque normalmente são mães que são arrimo de família e não têm renda suficiente para pagar um exame, que é caro, dentro da tabela que foi aprovada aqui é cerca de 1.000 e poucos reais. Eu lamento, mas eu acho que teremos outras oportunidades pela frente. Obrigada.
Ok. Passamos para o próximo item de pauta. Peço a
item 2.
Que leia o item número 2.
Discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência do projeto de lei 1006 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás.
A tramitação está concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1006 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item número 3, discussão e votação. Em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1092 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que fixa os valores básicos de referência AIB, VBRA e VBRB, a que se refere o artigo 4º, parágrafo 1º e 4º da Lei Federal número 6.945, de 14 de setembro de 1981, para efeito de lançamento da taxa de limpeza pública, TLP, de exercício de 2013.
Em discussão, o projeto de lei número 1092 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ok. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Eu queria só fazer um comunicado. O presidente da casa comunica que teve um problema de saúde, consultou o médico e não está presente em função, está completamente sem voz.
Deputada Luzia de Paulo também.
Eu queria declarar só que tivemos 14 votos favoráveis e tivemos voto da deputada Liliana Roriz contrário a esse projeto. Queria comunicar também que a deputada Luzia de Paula passou mal aqui e se ausentou do plenário.
Senhor presidente.
O deputado Ailton Gomes está participando de um enterro de um ente próximo.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Eu gostaria de fazer uma pergunta mais de caráter técnico. Tem condição de abaixar um pouco esse ar condicionado aqui dentro desse aqui? Porque nós que estamos com problema de faringite, às vezes me proíbe até de ficar aqui dentro, devido que esfria muito. Se tem condição de regular esse coisa.
Ok, deputado Benedito, vou pedir então a assessoria e que passe a diminuir a temperatura ou mesmo aumentar a temperatura do ar-condicionado ou mesmo desligá-lo.
Senhor presidente, essa reclamação do deputado Benedito, que é procedente, inclusive nos gabinetes, pessoal parece que estão achando aí que nós somos pinguim, né? Porque
okay.
O negócio não está fácil, não.
Está anotado e vamos tomar providência, ok?
Senhor presidente,
eu
questão
peço
de ordem.
A leitura do próximo item de pauta.
Senhor presidente, é uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Pois é, antes de entrar, eu gostaria de solicitar que a gente, aproveitando o quórum, tem vários requerimentos, projetos de lei de parlamentares, que a gente incluísse também nesse bloco de votação. E aí gostaria de solicitar a inclusão na pauta aí do item 55 da pauta, que é o PDL.
Acato a questão de ordem, deputado, e vamos votar todos. Faço um apelo para que permaneçam aqui, para que a gente tenha quórum para fazer essas votações dos projetos dos deputados. Eu peço à secretária que... Questão de ordem, deputado Vazir de Ruri.
Senhor presidente, eu solicito que entremos no item 5, uma vez que o item 4 nós precisaremos de 16 senhores e senhoras deputados.
Questão de ordem acatada. Peço à secretária que passe então para o próximo item de pauta, pulando então este item.
Item número 5. Discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência do projeto de lei 904 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de terreno público integrante do conjunto urbanístico de Brasília, imóvel situado no setor de Clube Sul, trecho 2, lote 17, inserido em área tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Ok. A tramitação está concluída e foram apresentadas duas emendas de plenário. Então, as comissões deverão se manifestar sobre as emendas. Eu solicito ao relator da COF, deputado Vasney de Ruri, para proferir e parecer sobre o substitutivo da CAS. Da CAF.
Senhor presidente, questão de ordem.
E subemenda da CCJ e as emendas de plenário. Questão de ordem, deputado.
É eu mesmo, doutor Michel. Solicito, senhor, Vossa Excelência, que coloque em pauta o item 54. A questão.
Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Mais uma vez, quero só relembrar para pedir, Vossa Excelência, que continue no plenário para que a gente possa votar, então, todos os nossos itens, inclusive os nossos. Não, estou pedindo a todos, estou só reiterando para todos. O senhor está aqui e está fazendo um bom trabalho. Bote o papel.
Eu não saio do plenário.
Perfeitamente, vamos lá.
Sou o cara que mais fico nesse plenário.
Ok, deputado Vasney de Ruri.
Inclusive, estou indo embora.
Enquanto o deputado Vasni, eu gostaria de solicitar realmente que faça a regulagem, a regulação desse ar aqui do plenário, que está muito frio, realmente. Providências tomadas já.
Senhor presidente, só uma observação, enquanto se promove ali a discussão da emenda. Dizer que, infelizmente, os ambientes institucionais eles foram feitos para homens, de paletó, gravata, meia e sapato. E, ainda assim, os homens estão se queixando do frio. Então, realmente, é preciso que a mesa dessa casa providencie para a gente ter temperaturas agradáveis e não temperaturas que nos levem a ficar doentes.
Deputado Alerte, eu acho que a casa tem que fazer um sistema que cada gabinete use a temperatura que ele quiser usar. Hoje é uma temperatura única na casa toda. Tem que ter um sistema, um controle. O que não quiser ar-condicionado, não põe, desliga. O que quiser, de acordo com a temperatura dele, não usa geral. Tem gente que acha que está quente, outro acha que não.
Ok, deputado. Registrado. Eu gostaria de pedir ao relator...
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Michel.
Lá no meu gabinete também, aquele negocinho de som tem que subir na cadeira para baixar. O senhor podia dar um jeito de botar assim do lado para baixar e aumentar quando eu quiser ouvir o senhor também.
Perfeitamente. Nós vamos fazer aqui, vamos pedir agora uma comissão geral para discutir os problemas da Câmara e a gente anota tudo de uma vez só e já coloca para a arquitetura. Mas eu quero lembrar os senhores que nós teremos uma reforma, inclusive é importante essa colocação dos senhores para que a gente possa agregar nessa reforma que vai acontecer a partir de novembro, todos esses problemas que são problemas recorrentes e que a gente precisa realmente resolver.
Senhor presidente, questão de ordem.
Qual é o item, Fábio?
Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu gostaria de pedir vistas ao PL 904/2012, o item 5 da pauta, porque quando ele tramitou na comissão de mérito, nós fizemos um substitutivo em razão de uma emenda da deputada Alete Sampaio. E depois na CCJ, ele foi discutido mérito. Então, eu entendo que ele deveria voltar na comissão e não vir do plenário. Porque é um rito da casa. Eu fico até preocupado de saber, viu, deputado Chico Leite, que se está julgando mérito na CCJ, então, todo projeto que é discutido mérito ou é feita emenda de mérito na CCJ, tem que voltar na comissão de mérito, não pode vir para o plenário. Não sei o que a assessoria legislativa vai dizer disso, não sei, porque senão... É porque a CCJ vai dizer a juridicidade, legalidade, regimentalidade. Mérito é na comissão de mérito. Se na comissão de mérito ele saiu de uma forma, alterou o mérito na CCJ, não estou aqui questionando, dizendo que não pode, não, mas se alterou o mérito lá, tem que voltar para a comissão de mérito. Portanto, como eu fiz substitutivo por uma emenda da deputada Alete Sampaio, eu peço vistas para que volte na comissão de mérito para que a gente possa analisar.
Presidente, só uma questão de ordem. Para esclarecer questionamento...
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Extremamente pertinente, deputado Rony Nemer. É verdade, qualquer posicionamento tomado na CJ precisa voltar às comissões de mérito. Mas nas matérias referentes a direito administrativo, a CCJ não se manifesta só sobre a forma, mas também sobre o mérito. É isso que diz o regimento, viu?
Eu concordo, deputado Chico Leite. Agora... se mudou o mérito do projeto, ele tem que voltar na comissão de mérito original, porque senão não tem sentido. Né? Porque eu só estou dizendo o rito, a forma, que é importante é salutar essa discussão. Por isso, como eu fui relator, fiz um substitutivo através de uma emenda da deputada Alete Sampaio, eu gostaria que esse projeto ou vistas ou que ele fosse tirado de pauta e voltasse à comissão de mérito. E aí cabe a Vossa Excelência a decisão.
Queria fazer uma consulta ao deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, uma consulta. O senhor, logo após o parecer da COF, o projeto retornaria, então, à CAF, para que faça o parecer sobre as emendas de plenário. O senhor tem condição de fazer esse parecer aqui? Ou
não, senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazenderruri.
Se os colegas se recordam da minha postura quando nós apreciamos o PDOT, é uma matéria que eu particularmente entendo ser complexa, há alguns problemas sérios no projeto. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que retirasse de pauta, particularmente para que pudéssemos ter uma reunião posteriormente com os relatores para acertar os ponteiros antes de trazer ao plenário.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, retiro de pauta o item, peço para a secretária que passe para o próximo item de pauta. Faça a leitura.
Item de número 6, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1086 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 690 mil.
A tramitação está concluída e foram apresentadas 19 emendas de plenário. Eu peço, então, à COF, ao representante da COF, relator, que se manifeste sobre as emendas.
Finanças ao PL 1086-2012, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que abre crédito especial e orçamentário anual do Distrito Federal no valor de R$ 690 mil. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni Derrori. Senhor presidente, peço autorização para ir ao voto das emendas de plenário.
Ok. Tem autorização, pode...
Nos termos do inciso 2, a linha B do artigo 64, Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete a essa comissão analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário do projeto de lei 1036/2012, da seguinte situação de cada emenda. Emenda número 1, deputado Cláudio Abrantes, aprovada. Emenda número 2, deputado Chico Vigilante, aprovada. Emenda número 3, deputado Benedito Domingos, aprovada. Emenda número 4, também do mesmo deputado, aprovada. Emenda número 5 e 6, do deputado Cláudio Abrantes, estão aprovadas. Número 7 e 8, de autoria do deputado Eliana Pedrosa, estão aprovadas. Emenda número 9, 10, 11 e 12, deputado Asni Derrouri, também estão aprovadas. Emenda número 13, deputada Gaciel Maia, aprovada. Emenda número 14, deputado Asni Derrouri, aprovada. Emenda número 15, deputado Patrício, aprovada. Emenda número 16, deputada Eliana Pedrosa, aprovada. Emenda número 17, deputado Robério Negreiro, aprovada. Emenda número 18 e 19, deputado Asni Derrouri, estão aprovadas.
Em discussão, o parecer...
A emenda também de plenário de número 20, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. A emenda está aprovada, senhor presidente. Um simples remanejamento de emenda do próprio autor para outra natureza de gasto. Muito obrigado.
Em discussão, o parecer sobre as emendas... Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Em discussão, o projeto de lei número 1086 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores deputados.
A fria.
Foram apresentados destaques às emendas número 37 e 48. Em discussão, os destaques apresentados às emendas 37 e 48. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Eu peço aos líderes que...
13, 14, 15, precisa de um...
Que orientem as suas bancadas. Volto a pedir aos líderes que... Orientem suas bancadas. Líder do governo.
Desculpa. As, orientação
as emendas
de votação.
37, 48,
orientação de votação.
Das emendas.
Senhor presidente, o próprio autor pediu destaque para rejeição. Portanto, temos que acompanhar o proponente do destaque, aprovando ele. Portanto, eu peço o voto pela aprovação do destaque do autor. Pela rejeição das emendas número 36 e 37. São essas?
Número 37 e 48.
Estão corrigindo a emenda número 37 e 41.
48. Eu consulto, então, os líderes se acordo para votar em bloco as emendas destacadas.
Acordo.
Ok. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem contrários às emendas 37 e 48 permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. E os favoráveis que se manifestem. Eu vou repetir. Os deputados que forem contrários às emendas permaneçam como estão, e os favoráveis que se manifestem. As emendas estão rejeitadas com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito a leitura do próximo item pela secretária. Item de pauta.
Item número 7. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1034 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 4.276 de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a oferta pública para liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Fundef, e para a cessão dos respectivos créditos e da outras providências.
Os pareceres foram aprovados os pareceres da Sedeste, pareceres na Sedeste, Marte e COF. A CCJ deve se manifestar. Eu solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto. Isso. O presidente da CCJ.
O relator nominado aqui é Vossa Excelência.
O que está aqui, eu li exatamente o relator nominado.
Da Hilton Gomes, não sou eu.
Perfeito. Na ausência do deputado.
Eu designo o deputado Olair Francisco para ser o relator ad hoc, já que a assessoria do deputado Hilton Gomes permite e ele está ausente justificadamente.
Ok, então, obrigado, presidente. Isso. É que está escrito no nosso papel aqui que o relator é o senhor. Palavra com o relator, deputado Ale Francisco. Peço que oriente o deputado Ale Francisco, tomar, por favor.
Senhor presidente, o projeto passou em todas as comissões e no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. É admissível o projeto de lei número 1034 de 2012.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Em discussão, o projeto de lei número 1034 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo item de pauta. Eu gostaria de consultar o líder de governo sobre o projeto 1103. Se o senhor solicita a retirada de pauta, é o último item de pauta.
Senhor presidente, eu creio que alguns colegas deputados que estão fora do plenário estão me ouvindo nesse momento. A contribuição de iluminação pública, este projeto de lei, ele prevê, senhor presidente, que o contribuinte de energia, ou seja, o consumidor de energia, até 80 quilowatts estarão isentos dessa contribuição. E é por isso, senhor presidente, que o projeto precisa de 16 votos. Exatamente, se o líder ou qualquer deputado fizer um projeto suprimindo esse benefício, com 13 votos a matéria aprovada. Só que eu acho que eu estaria fazendo um desserviço aos colegas ausentes, porque nenhum colega que não está presente por N tipo de razões gostaria de ficar de fora da votação de um projeto que tem a maior importância para a população mais pobre. Essa seria a manchete do dia de amanhã. Câmara ausenta-se de beneficiar a população mais pobre de Brasília. Isso é um prejuízo.
Deputado Vosni, eu queria...
Só um minutinho, deputada. Eu estou fazendo um apelo aos colegas parlamentares. E o que acontece, senhor presidente? Se o projeto ele exclui essa isenção, ele pode ser aprovado com maioria simples. Só que ele tem um adendo fundamental, ele tem que ser aprovado no dia de hoje, porque a sanção dessa lei e a sua publicação tem de ser concluída no mês de setembro, porque é o chamado princípio da noventena, ou seja, 90 dias antes de encerramento do ano civil. Eu tenho, portanto, a compreensão que nenhum parlamentar, mesmo aqui, o deputado doutor Michel, ontem falou claramente da importância desse projeto, explicando para uma galeria lotada que reconheceu a necessidade desse projeto ser aprovado. Doutor Michel pode dar o testemunho dessa importância que é esse projeto para Brasília. Portanto, eu faço um apelo aos colegas parlamentares, com todo respeito, que venham a esta casa. É um projeto, sim, do governo, que a quem consome mais vai pagar um aumento de 8%, e quem consome menos estará isento. E é por isso que nós precisamos de 16 votos.
Eu só queria esclarecer, eu queria que o senhor me esclarecesse um ponto, porque eu votei não, mas eu queria saber o percentual de pessoas que têm essa isenção hoje.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Michel. Só um minuto. Questão de ordem, deputado Michel.
Eu concordo com as palavras do líder, e, inclusive, ele até tomou a minha fala, porque o que eu ia dizer era isso, que mesmo em obstrução ontem, a galeria cheia, eu queria dizer a ele aqui, ainda bem que ele colocou, que mesmo em obstrução, por ser um projeto que vai beneficiar a população, eu estou pronto aqui para votar.
Ok, nós estávamos presentes, inclusive parabenizamos.
Essa é a questão de ordem, que eu estou aqui pronto para votar, porque é um projeto que beneficia o povo.
Eu queria, só um minuto, deputado Vani, levando em consideração todo o processo.
Senhor presidente, só se Vossa Excelência.
Questão de ordem, ok.
Uma deputada Liliane me fez uma pergunta, estou sendo informado que o número de beneficiários em Brasília é da ordem de 420 mil pessoas. 420 mil pessoas. Gostaria de pedir e fazer esse apelo aos deputados. Não se ausentem dessa votação. É muito importante para Brasília, independentemente das posições políticas de cada um. Obrigado.
Acabamos de ter aqui a presença da nossa deputada Luzia de Paula. Eu vou pedir apenas uma verificação de presença, porque eu acredito que já tenhamos 16 deputados presentes.
Eu queria fazer uma questão de ordem, de Vossa Excelência.
Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Eu queria agradecer que foi justificada a minha ausência, mas queria esclarecer. Graças a Deus eu não passei mal. Eu fui fazer uma revisão de cirurgia que eu não podia adiar, mas estou aqui de volta. Demorei um pouco porque o trânsito realmente não nos deixa andar.
Ok, deputada Luzia, sabemos do seu compromisso, está sempre em plenário.
Verificação de quórum. Deputado HCL Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Presente. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco. Deputado, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Robério Negreiros, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Vasni de Rouri, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, ausente.
De ordem, presente. Só para justificar a ausência do deputado Gaciel Maia, ele está com problema de saúde familiar, sua mãe, por isso a ausência dele.
Ok, justificado. A questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu também gostaria de justificar as ausências do deputado Austin Mesquita e da deputada Celina Rereão, porque eu, como líder, eu fiz um encaminhamento de obstrução. Então, nós não sabíamos que a CIP ia ser votada hoje. E aí, a ausência deles, eu coloco na minha culpa aqui, por eles não estarem presentes ao plenário.
Ok, deputada.
Deputada Helena Pedrosa, a senhora estava ausente quando eu chamei seu nome, agora a senhora está presente, é isso?
Não, eu só quero saber quanto é o... Se não for dar... Se não for... Não. A minha presença não for suficiente para os 16, eu continuo fora, porque os colegas estão fora.
Não, a senhora então, é a 17ª.
Eu sou a 17ª?
É, 17ª.
Então tá, então eu gostaria só de dizer que os colegas que não estão aqui, a culpa é minha pelo encaminhamento que eu fiz, sem saber que a CIP seria votada hoje.
Perfeito, justo. Só um esclarecimento, deputado. Então, a senhora então, sendo a 17ª, está presente. A senhora está presente. Não é necessário, então continua como ausente. Não é necessário, então continua como ausente. Ok, sem problemas. Só para esclarecimento. Só para esclarecimento. Então, ausência. Ok, vai sair. Ok. Perfeito. 16 deputados presentes e 8 deputados ausentes. Peço, então, à secretária que chame o próximo item para que possamos proceder à votação.
Item de número 4, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1103, de 2012, de autoria do Poder Executivo, que fixa os valores mensais para cobrança no exercício de 2013 da contribuição de iluminação pública, CIP e da outras providências.
Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1103 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, e os contrários, votem não. Eu solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Em votação, deputado Gaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos,
sim.
Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olaí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista.
Deputado Robério Negreiros.
Sim.
Deputado Ronen Nemer. Deputado Ronen Nemer. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Vasnid Rory. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício. Ausente.
Eu queria só fazer um apelo aos deputados, que temos dois PDL só para votar, dos deputados que foram pedidos como extra pauta numa questão de ordem. A gente vota os PDLs e no segundo turno.
Questão de ordem.
Ok, Rony, eu vou colocar então...
Uma questão de ordem também, senhor presidente. Já que vão ser votados dois PDLs, eu gostaria de pedir também que fossem votadas as moções do item 65 a 91, tendo em vista que foi um evento que já se transcorreu.
Acato a questão de ordem e vou fazer isso, Rony. Acato sua sugestão, vamos votar em segundo turno e botamos tudo em segundo turno, ok? O projeto de lei número 1103 de 2012 está aprovado em primeiro turno com 16 votos sim e 8 ausências. Convoco sessão extraordinária.
Vai ser já está acertado.
Após essa sessão ordinária, para votação em segundo turno. Do item número 1, número 2, item número 3. Ok. Do item número 1, que é o projeto de lei complementar número 46/2012, o item. Em segundo turno. Em segundo turno também o projeto de lei número 1086-2012, o projeto de lei número 1006-2012 também em segundo turno, o 1092-2012 em segundo turno, o 1034-2012 em segundo turno, 1103-2012 em segundo turno e os demais itens da sessão ordinária que não foram votados. Encerro a presente sessão ordinária.